jovempan.com.br.
Joyce Hasselmann, Felipe Moura Brasil, Cláudio Tognoli e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Fala, minha gente, uma ótima noite pra você. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sexta-feira chegou, ainda bem. Dia Internacional da Gandaia, Reginaldo. É sexta-feira. Eita, é pé na jaca, fim de semana.
Hoje é sexta-feira.
O que vai acontecer, moleque? Tem pandeiro aí, meu filho?
Tem pandeiro aqui, Jô. Tem pandeiro aí. Sexta-feira, dia da zoeira.
Opa, a gente vai falar da zoeira lá no Congresso Nacional. E a zoeira é com a sua cara aí, viu, eleitor? Bom, vamos aqui, vamos voltar pro centro, né? Hoje é sexta-feira, está começando os Pingos nos Is aqui na sua Jovem Pan. Hoje, 11 de agosto de 2017, eu, Joyce Hasselmann, junto com Felipe Moura Brasil e Cláudio Tognoli, trago para você as principais notícias do dia e também o que há por trás dos fatos. Eu já disse boa noite pro Felipe, mas de novo, boa noite, Felipe.
Boa noite, Joyce. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Cláudio Tognoli, Reginaldo.
Boa noite, Fábio Assunção Alerta. Hoje é sexta-feira.
Vamos lá, os destaques de hoje. Michel Temer fora do inquérito do quadrilhão.
A primeira delação nas Elotes.
E uma exclusiva com o ministro Gilmar Mendes.
Artistas promovem jantar para Lula.
E falando em Lula, a gente vai trazer uma história de uma socialite herdeira que ficou com peninha de Luiz Inácio Lula da Silva e doou alguns milhares de reais, diamantes, Rolex e coisas assim. Eu vou te contar, minha gente, esse é o Brasil. E você manda sua mensagem a partir de agora para o 931-17-0620. Esta mensagem tem que ser com a sua linda voz, meu caro ouvinte. Não vale texto, é mensagem de voz pelo nosso WhatsApp. E o Felipe Moura Brasil, temos uma hashtag aí, Felipe?
Temos a hashtag Reforma171. Acompanhe lá no Twitter, mande sua pergunta, seu comentário, vamos com tudo.
Reforma 171, já sabe por quê, né, minha gente? Essa reforma política de Araque, que tá colocando muita dúvida aí na cabeça do eleitor.
Opinião. Hora de colocar os pingos nos is.
É simbora, minha gente. Não tem como fugir do assunto reforma política, porque são dúvidas, dúvidas, dúvidas e mais dúvidas. Momento de pouca certeza e de muita incerteza sobre os rumos do nosso país nas próximas eleições. A pergunta é: como será 2018? O que o Congresso está fazendo com essa tal reforma política? Eu tenho recebido centenas de e-mails todos os dias de brasileiros pedindo mais e mais explicações sobre essas mudanças. Já entendemos o que é o Distritão, que já passou pela Comissão de Reforma Política. E já entendemos, expliquei para você, que é o pior sistema para o Brasil, em especial pela falta de qualidade dos nossos políticos. É gente que representa, em sua grande maioria, a si mesmo, aos seus interesses, aos interesses de seus apadrinhados e financiadores, e querem o Distritão para continuarem lá representando a si mesmos. O Congresso está jogando contra o povo. Preste atenção. Eu vou repetir. O Congresso Nacional está jogando contra o povo, está jogando contra você, caríssimo ouvinte. Enquanto da porta para fora da Câmara, nós, povo de verdade, nós exigimos transparência, campanha mais barata, combate à corrupção, representatividade, eles, lá, os parlamentares, fazem questão de não oferecer nada à população, nenhuma mudança. Eles oferecem um modelo que vai contra tudo o que nós queremos. A população, repito, quer transparência, campanha mais barata, representatividade de fato e poder para poder cobrar o parlamentar. Sistema político brasileiro tem que servir aos brasileiros e não aos 513 deputados e aos 81 senadores. O povo, a democracia precisam estar em primeiro lugar, não os abutres da política. Há uma inversão terrível de valores. O povo tem que ter opção para mudar de verdade e mais, opção para demitir político que não honre com o voto que recebeu, que não honre os votos que recebeu. Quem defende mudança de verdade, quem quer decência e transparência na política, defende o modelo distrital puro. Faça uma peneirada, minha gente. Vamos lá. Rede social, né, nos meios de comunicação. Quantos são os parlamentares entre 513 deputados e 81 senadores que defendem o modelo que, de fato, ajuda a democracia e o povo. Quantos defendem o distrital puro? Pois é, pouca gente, né? Lembrou de algum? Difícil lembrar. Sabe por quê? Porque eles estão preocupados em defender a si mesmos, aos seus próprios umbigos. E hoje, o editorial vai ser concluído com um debate, que vai começar agora, porque há uma série de dúvidas sobre esse modelo. Eu separei aqui algumas delas e a gente vai comentar uma a uma com você.
Jovem Pan, colocando os pingos nos is.
Enquanto eu molho meu bico aqui, tá uma aguinha, Felipe? Né? Eu vou passar a palavra para você. Então, Tonholi, você que não precisa molhar o bico, vamos lá.
Boa noite, gente. O que há por detrás do distritão? Por que fazer distritão agora e fazer semidistrital nas eleições de daqui a 5 anos? Muito simples. Os caras estão querendo se blindar da Lava Jato. Dos 513 deputados e 81 senadores, se você somar a quantidade deles citados na Lava Jato, dá 110 políticos, ou seja, 1/5 da Câmara. O que é coisa pra caramba. Agora, eu acho que pro cidadão comum do dia a dia, você não consegue expressar esse caráter maquiavélico de você ter a frieza para fazer uma reforma eleitoral vendo resultados de uma operação que começou em março de 2014. Então, eu quero dizer o seguinte, a reforma eleitoral, ela já está na cabeça dessa gente desde março de 2014, quando começa a Lava Jato. Não tem nada, não tem nada de democracia e de irrigação democrática ou de transparência. Na minha pobre visão, nós temos duas características só. Um, se blindarem da Lava Jato. Dois, fazer um sistema em que só os políticos conhecidos consigam ser reeleitos. Mas aí que está o detalhe. Os políticos conhecidos têm muito citado na Lava Jato. A Lava Jato acabou com eles. Agora, nós vimos no fim da tarde dessa sexta-feira o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, dar uma cutilada muito leve no prefeito João Dória e falar assim: temos que votar na experiência e não no novato. Bom, a experiência está envolvida na Lava Jato. Inclusive, a cutilada que o Dória deu no Alckmin ao falar por aí essa semana. Tem que ver esse negócio do cunhado, porque tem um cunhado do Alckmin citado na Lava Jato. Então, gente, onde eu quero chegar, eles só estão legislando para eles, não pensa que é para nós.
Olha, eu separei algumas perguntas para a gente ir tirando as dúvidas aí do ouvinte. Eu tive a paciência de ficar ontem até altas horas da madrugada, porque as pessoas realmente têm muito mais dúvidas do que certezas na cabeça. Porque a reforma não é só assim, ah, é o distritão, mas aí eles perguntam, mas e a lista fechada? Mas e se não passar isso? E se vier a cláusula de barreira? O que que elimina o quê? E o voto distrital puro? Então, a gente já explicou aqui que o distritão é o pior modelo, é coisa que só existe lá no Kuwait, no Afeganistão e nas ilhas blá 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 blá, né?
Vanuatu e Pitcairn só tem 56 habitantes.
Pois é, olha que beleza, o Brasil copiando isso, né? Então, no discurso, até que engana, né? Por quê? Porque parece algo simples, cada estado vira um distrito, os mais votados ganham e pronto. E aí, gente, né? Entre as perguntas, né, dos ouvintes, eu recebi uma que é a seguinte: ô Joyce, por que você está criticando tanto o distritão se o distritão acaba com a confusão do coeficiente eleitoral e com a figura dos puxadores de votos e de quebra com a coligação partidária? Então, por que que o distritão é pior que o modelo atual proporcional que existe hoje? A resposta é muito simples. O Tonholi deu essa resposta, nós já demos durante a semana. Porque o distritão, ele está sendo usado para manter essas pessoas que estão lá. Não é uma lista nova de candidatos, não é isso. Não vai aparecer uma lista de nomes completamente novos para você poder escolher, vamos trocar, vamos renovar. Não, vai manter os mesmos caciques, a mesma turma que já está lá. A campanha, minha gente, vai nas alturas. A gente está descendo a lenha aqui no fundo partidário, o fundo da democracia. É essa bolsa eleição aí, uma bufunfa, quase 4 bilhões, são 3,6 bilhões. É do seu dinheiro, meu amigo. O governo fala em rombo, 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 é do seu dinheiro, vai financiar a campanha desses políticos que você critica. Esses camaradas que estão na Lava Jato, esses que vocês fazem protesto lá na frente da Câmara, do Senado, esses que vocês vaiam em aeroportos, você vai ter que pagar a campanha dele, porque não vai ter candidato novo. Então, acaba, né, na teoria é bonito, aí acaba com a coligação, acaba com isso, acaba com o puxador de votos, mas mantém essa mesma gente que está lá. Então, não dá para a gente confundir, a gente não está criando um modelo distritão, a gente não, eles, né? Para simplesmente tirar todos, colocar candidatos novos e começar do zero. Não, é justamente para se manter exatamente onde eles estão. É,
em tese, no distritão, os partidos lançam menos candidatos, né? Mas só elegem os mais votados. Ele é realmente mais simples de entender. Até as pessoas, muitas delas, acreditam que funciona assim hoje, né? Que os deputados mais votados são aqueles que são eleitos e não tem mais cálculo nenhum envolvido, mas na verdade é um sistema proporcional que envolve alguns cálculos até chatinhos de explicar, com coeficiente eleitoral, aquela coisa toda. Mas no distritão, os estados e as cidades brasileiras são divididos em diversos distritos e os eleitores votam nos candidatos dessas áreas que respeitam os limites territoriais de cada estado. Então é isso, os mais votados são, mas a desvantagem é que favorece os velhos caciques que já estão lá, essas lideranças partidárias e celebridades, gente famosinha, cantor, artista, jogador de futebol. Então ele perde um pouco o sistema de peso e contrapeso ali com a questão dos partidos e a gente não sabe direito no que vai dar isso, embora acredite...
Mas tem a questão do dinheiro, Felipe, é muito importante a gente ressaltar
isso. Não, sim, quem tem recurso financeiro acaba sendo privilegiado.
É uma candidatura para governo. Governador praticamente, só que é a gente que vai pagar e é um monte de candidato, não é um, é um monte de candidato, porque o candidato, por exemplo, em São Paulo, que tem 70 vagas, ele vai ter que percorrer São Paulo inteira, porque ele vai ter que ter votos aí de cada extremo da cidade, do estado para se eleger. Então você já imaginou o custo disso?
Exatamente.
Viram campanhas para governador.
O custo é muito alto e até elogiei aqui nesse ponto o governador Geraldo Alckmin, que é contra esse sistema e faz um discurso todo para barateamento da campanha. Até falei aqui que ele queria fazer só microfone e mesa para os políticos. Eu brinquei que é o estilo João Gilberto de campanha, banquinho e violão. Mas eu queria lembrar outra coisa também, em termos de reforma política, é um assunto que não está nessa pauta da reforma política.
Tem mais perguntas, que lembra que daí
a candidatura independente. Isso deveria estar sendo discutido também, mas ficou em segundo plano, porque só o que os partidos pensam é se proteger lá no Congresso, imagina. Não querem abrir margem para mais ninguém, e os velhos caciques estão querendo ficar lá no poder, principalmente porque tem vários investigados na Lava Jato e precisam do foro privilegiado. Então quero lembrar aqui que o Brasil é um dos apenas 20 países do mundo, de acordo com o projeto intergovernamental ACE, que exigem vínculo partidário para candidatura a cargo eletivo, ao lado, por exemplo, de Suécia, Argentina, Uruguai, África do Sul, Suriname e Camboja. Já Estados Unidos, França, Croácia, Bulgária e Islândia são alguns dos numerosos exemplos de países que permitem candidaturas independentes. E existe uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que está lá sob exame no STF, cujo relator é o ministro Luiz Roberto Barroso, para avaliar aí a PEC da candidatura independente, né, para ser aprovada, o que deveria acontecer no Brasil. E eu quero lembrar também, mais uma vez, que o Brasil é signatário do Pacto de San José da Costa Rica, cujo artigo 23 dispõe que, abre aspas, a lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades de votar e ser votado, a que se refere o inciso anterior, e exclusivamente por motivo de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental ou condenação por juiz competente em processo penal. Ou seja, o pacto, se ele for cumprido, ele impede que a legislação eleitoral dos países signatários exija de seus candidatos qualquer filiação partidária para participação nos pleitos. Acontece que o STF, ele só cumpre o Pacto de San José da Costa Rica por conveniência, quando interessa. Teve um caso lá em 2008 que ele disse que o Pacto de San José da Costa Rica é supralegal, está acima das normas brasileiras. Agora, quando tem lá os itens que não interessa na agenda dos ministros do STF, eles não cumprem o pacto.
Mas isso aí é uma discussão muito, muito, muito mais complexa, porque, se eu não me engano, é o artigo 14 da Constituição, não tô certa, né, do número do artigo, mas na Constituição está escrito que para você disputar um cargo, você tem que estar filiado. Então, isso demandaria uma disputa gigantesca dentro do Supremo, e o Supremo não vai querer colocar acima da Constituição esse pacto.
Não, já colocou.
Não, mas em raríssimos casos.
No debate sobre a prisão civil do depositário infiel, que é um exemplo
Em raríssimos casos. Eu tive um almoço recentemente com 12 juristas para discutir isso. e não se chegou a um consenso. Alguns dizem, olha, se eles quiserem jogar para o lado do povo, eles vão fazer isso. Mas se eles pegarem a Constituição, vão dizer assim, não, artigo 14, não pode. Então, é muito mais complexo. Agora, tem uma coisa, uma outra dúvida aqui que a gente tem que encaminhar para a discussão. O voto distrital misto. Porque o que eles estão apresentando? Não, o distritão é só agora, depois vem o voto distrital misto e povo brasileiro fique bem tranquilo, porque as coisas vão melhorar e muito. Mentira! Gente, é de uma cara de pau acachapante o negócio. Vamos lá. Uma armadilha. É tão cara quanto o sistema proporcional. Não é transparente. Por quê? Um tanto vai pelo distrital. Seja metade, isso tem que ser definido, 30%, metade, o outro por uma lista fechada. Sabe o que é uma lista fechada? Que é uma outra dúvida aí dos nossos ouvintes. É uma lista que é o seguinte, é o partido que faz. Então você vai votar na legenda, mas você não sabe quem são os candidatos. Você vota no escurinho do cinema. Você está colocando o seu voto numa urna sem saber quem você vai eleger. Já imaginou? Hã? Você pega lá o pior dos piores, coloca na lista e você está votando sem saber quem está elegendo. Isso é o sistema de lista fechada, obscuro. E a outra metade é o sistema distritão, que é caro demais para o Brasil. Então, é ainda pior, é uma zorra total. Quando eles dizem que vai melhorar depois das eleições de 2018, é uma conversa mentirosa e absurda.
É, Joyce, eu queria lembrar algo que uma eleição custa... As últimas eleições custaram 5 bilhões com o B de bola. A de 2014, tá? Se a gente levar o custo da eleição, que deve chegar a 6 bilhões com B no ano que vem, mais o custo do financiamento público de campanhas, que vai dar 13,6 bilhões, nós vamos ter quase 9 bilhões gastos, né? Agora, quem acaba vencendo? O eleitor que está nos ouvindo tem que entender o seguinte. Há uma coisa aqui em ciência política que se chama raison d'état. É a razão de Estado. A razão de Estado sempre vai se impor à razão do cidadão que acha que por ter votado o Estado vai lhe dar razão. Então, tem uma coisa... talvez o maior crítico político dos Estados Unidos, que foi o Walter Lippmann, ele usava um termo muito interessante, que acho que vai ajudar vocês a entenderem o que pode ser o distritão. O termo que o Walter Lippmann, o decano jornalista norte-americano, falava é fabricação de consenso. O que é fabricar consenso? É você se reunir num grupo fechado e ficar repetindo, graças a dinheiro de campanha, que esse público é o melhor que tem. Está se fabricando um consenso para que os caciques se mantenham ao preço de 3,6 bilhões. Fabricação de consenso. Não se abre portas para o novo, se repete o antigo o tempo todo. Então, nós não temos que ter nenhuma ilusão de que a nossa vontade vai se sobrepor à razão de Estado. Infelizmente, o Leviatã do pensador Thomas Hobbes, né, o Estado como um grande monstro, sempre vence. Por isso que a gente precisa da participação de vocês. O Estado sempre vencerá e o Estado é sempre o inimigo. É o inimigo da vontade popular, é o inimigo da iniciativa privada, o Estado é o inimigo. E agora o Estado vai atacar de novo via distritão para se manter no poder ad nauseam para o resto dos tempos. E eu duvido...
Em regras e em dinheiro, né?
E olha,
porque,
gente...
Porque é o Estado que está financiando isso, nós.
É.
Então...
Vai custar 6 bilhões a eleição, mais 3,9, quase 10 bilhões, Felipe, vai custar isso.
Vamos
aí.
Lá, mais duas perguntas aqui, e o Felipe também já pode comentar. Todo mundo, então qual é o melhor sistema? Eu acho que nós três concordamos que é o distrital puro, né? O melhor sistema, sem dúvida, é o distrital puro. E aí, pelo menos umas 20 pessoas, né, de madrugada, mas tá, como é que é? Como é que divide o distrito? É fácil, não é fácil? Não, não é fácil, gente. Se fosse fácil, já tava feito, né? Não é simples. O Brasil seria dividido em distritos, no número de distritos correspondente ao número de cadeiras na Câmara dos Deputados. Ou seja, tem 513 cadeiras, o Brasil seria dividido em 513 distritos. São Paulo em 70, porque tem direito a 70 cadeiras. E assim por diante. É só você fazer as contas aí das cadeiras que tem no seu estado. Pronto. Né? Como é que vai fazer isso? Né? Eles são divididos de acordo com o tamanho. Né? Como é que é o tamanho do distrito? Porque São Paulo é gigantesco. É um tamanho A, tamanho B. Esse tamanho é pelo número de eleitores da região. Então, você vai dividir, você vai pegar uma cidade, duas cidades, ou se uma cidade serão dois distritos, ou se um distrito serão três, quatro, cinco, seis cidades, vai depender do número de eleitores registrados lá no Tribunal Regional Eleitoral da região. Esse é o modelo mais barato, o candidato tem que fazer campanha porta a porta, né? Olho no olho, ele tem que ser daquela cidade, não pode o Felipe, que é do Rio de Janeiro, fazer campanha aqui em São Paulo. Não. Tem que estar registrado lá na sua cidade, tem que morar naquela região, né? Porque hoje também tem esse negócio, né? De fluxo de candidato. Um vai para lá para fazer... O camarada nasceu no Rio Grande do Sul, vai fazer campanha em Manaus, né? Para se eleger. Nem conhece nada e faz isso.
Ô, então, Sarney!
É. Então, acaba com isso. O candidato gasta a sola de sapato e o distrital puro seria a única alternativa nesse momento da gente simplesmente dizer não matematicamente a esse fundo público de campanha. Porque a campanha vai lá embaixo. Não tem esse custo, né, bilionário. Não é campanha hollywoodiana. Como eu disse para você, é sola de sapato. Né? E o eleitor vai poder cobrar o deputado olho no olho, né, bater lá na porta dele. Já imaginou? Aí sim, aí é transparência. Aí a transparência é menos complicado, é mais barato. Por isso mesmo que eles não querem aprovar isso.
É, o barateamento do custo é fundamental nesse cálculo aí para fazer uma nova forma de sistema político-eleitoral, porque o Brasil está com as contas públicas estouradas, a gente está vivendo aí o noticiário diariamente de aumento de impostos, corte de reajuste, todo esse estouro que foi deixado pelo PT durante 13 anos, estourando as contas públicas, aumentando o tamanho do Estado. O Temer, depois, com aquele encontro secreto com o Joesley Batista, também aumentou a crise política, atrapalhou um pouco os investimentos no Brasil, a recuperação econômica. Então, qualquer sistema que barateie mais os custos, melhor, e que deixe também o político mais sujeito à pressão do eleitorado. Um dos maiores problemas do Brasil foi que Brasília ficou lá afastada da população, foi construída lá para ser o refúgio dos políticos, e a população fica muito distante dos políticos, né? A gente só ouve que os políticos vão ser pressionados no período de recesso, quando eles voltam às suas bases parlamentares. E é um absurdo, realmente, o financiamento público de campanha. O financiamento empresarial foi muito demonizado em função do Petrolão, em função desses pagamentos de propina para se obter contrato público ou para se obter contrato futuro, mas em vez de eliminar isso, o que devia era estabelecer regras mais racionais, com prestação de contas, limite de doações, tudo que acontece nas grandes democracias do mundo. Mas eles resolveram demonizar tudo e aí partiram para um outro tipo de achaque, né? Pessoal, ele já achacava as empresas privadas para conseguir, e as empresas privadas, obviamente, têm os seus corruptos e corruptores também, mas agora estão extorquindo mais uma vez o cidadão brasileiro, que tem tirado o próprio bolso para financiar a campanha. Eu sou a favor de panelaço durante a campanha inteira de 2018, se ela for sustentada por dinheiro público.
Guarde sua panela velha, minha gente. Você vai utilizar em 2018. Simbora, minha gente. Sexta-feira, tempo voando aqui em Os Pingos nos Is. A hora do nosso ouvinte, Reginaldo. Vamos lá.
Uma pergunta: o que seria do Brasil se não fosse a Lava Jato? Vinícius de São Bernardo. Decepcionado com o Brasil.
Pessoal dos Pingos nos Is aí, boa noite. Diego de São Paulo. Não vamos fazer manifestação não contra essa pouca vergonha que estão aprovando lá no Congresso, porque não é possível. A gente vai pagar 3,6 bi para esses canalhas voltarem a ter mandato e eles não fizeram absolutamente nada nesse último mandato. Nada, nada.
Oi, gente, aqui é o Ronaldo de São José dos Campos. Tenho a dizer o seguinte: a única chance que eu vejo para trocar esses políticos que estão aí hoje aí no nosso Congresso aí é só por uma força divina. O que eles estão fazendo aí não vai trocar de político lá nunca. Um abraço a todos.
Pois é, eu tô quase concordando com você, viu, Ronaldo? Só uma intervenção divina, porque cada vez que a gente tenta mudar, vira uma esculhambação danada, e eles vão lá e mudam uma lei, mudam a outra, transformam a medida contra a corrupção em a favor da corrupção e tiram dinheiro do nosso bolso. O Diego de São Paulo falou: vamos fazer manifestação, eu topo. Manifestação contra o uso aí desses bilhões do nosso dinheiro para sustentar político encrencado em esquema de corrupção? Mas na hora. E o Vinícius diz, o que seria, né, do Brasil sem a Lava Jato? A gente estaria lascado, o Brasil não ia aguentar mais 10 anos dessa intensa corrupção, do jeito que roubaram o nosso país. E, assim, íamos quebrar de uma maneira que jamais o Brasil poderia se levantar, isso na minha opinião.
É, Vinícius, já você vai ouvir o ministro Gilmar Mendes dizer o que seria do Brasil sem a Lava Jato.
A roubalheira petista teria continuado sem uma certa recuperação econômica depois que o Brasil chegou ao fundo do poço. Sem a Lava Jato, o Brasil estaria abaixo do fundo do poço.
Você imaginou todo mundo livre, solto, continua roubando nas proporções que roubaram? Por exemplo, assaltando as outras estatais, como assaltaram a Petrobras? O Brasil não ia aguentar, gente, ia acabar.
O Brasil ia chegar no fundo do poço e não ia encontrar petróleo.
Exatamente.
Aliás, eu costumava brincar que o fundo do poço é o céu do PT.
Exatamente. Seu destaque, Felipe.
Meu destaque, eu pensei que ia ler tuitadas aqui. Vou ler aqui.
Natanael
Pires. Em uma reforma política séria, o candidato tem de passar por bafômetro, exame de urina, antidoping, psicotécnico e exame escrito. Boa, Natanael. E a Lisa Silva. Depois da Lava Jato, os larápios só continuarão nos golpeando para se livrarem da cadeia e garantirem a realização de novos crimes. Maria Clara Ferreira. Desde que me entendo por gente, meu pai fala sobre e quer voto distrital puro. E olha que ele nem é tão ligado em política. Participe lá pelo Twitter, hashtag Reforma171.
Ó, o Márcio Leite diz o seguinte, como eles conseguem 10 bi para todos os custos da eleição e não tem dinheiro para o voto impresso? Oh, perguntinha boa, que eu adorei, Márcio. É isso aí, você tem toda a razão. O voto impresso não interessa num país em que as urnas são Smartmatic, né? Então, para eles, esse voto impresso é um perigo.
É, teve um caso de fraude lá recentemente na eleição da Assembleia Nacional Constituinte convocada pelo Maduro, e o TSE brasileiro ficou nas redes sociais ali tuitando para dizer que não era, as urnas não são todas iguais àquelas e tal, mas obviamente existe uma desconfiança legítima da sociedade sobre a votação.
Aquela pulguinha, né, do tamanho de um elefante atrás da orelha, né? Vai lá, Felipe.
Então, meu destaque de hoje é sobre os movimentos de João Dória, Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro rumo a 2018. Eu comentei aqui nesse programa que quando Michel Temer afagou o João Dória, dizendo que ele tem uma visão nacional, que ele estava dando uma provocadinha, uma reação ao Geraldo Alckmin, porque ele atribui ao Geraldo Alckmin a responsabilidade pelos 11 votos dos 12 tucanos paulistas, que esses 11 tucanos paulistas deram lá na Câmara dos Deputados para avançar a denúncia contra o presidente por corrupção passiva. E a coluna Painel da Folha hoje confirmou isso, que o Temer realmente responsabiliza o Alckmin, e disse que esse afago aprofundou o desconforto entre o Dória e o Alckmin. E o Temer se aproximou lá, despejou verbas na capital paulista, abriu as portas do PMDB para o Dória, que fica dizendo que isso é só um reconhecimento para o trabalho dele, e o PSDB não tem reconhecido tanto, né? No calendário tucano, que foi programado lá pelo Aécio Neves, o Alckmin voltou feliz da vida de Brasília, porque o favorece, a definição do candidato do PSDB seria em dezembro. E aí o Dória teria que mostrar que vai deixar a prefeitura com menos de um ano de mandato, ficou numa situação complicada aí para ser o candidato tucano em 2018, mas está deixando vazar essas informações de interesse do DEM, do PMDB, até para pressionar o PSDB também e ver aí se o partido decide se renovar, né? Só que essa aproximação do Dória com o Temer também tem o fator de o Temer ser o presidente mais impopular da história recente do Brasil, então tem um lado que é um fardo, né? Que acelera o envelhecimento do Dória. Para quem se apresenta como novo ficar se juntando aos velhos políticos também gera um risco de que o Dória acabe perdendo o discurso ou comprometa a crença do eleitorado na sua sinceridade. E o Alckmin resolveu marcar uma posição contrária, tá virando cada vez mais o candidato anti-Dória. Disse que o governo Temer sofre um problema de falta de legitimidade, o que dificulta a governabilidade, que é um discurso muito parecido com o do PT, né? Que fica falando da falta de legitimidade porque não teve voto, quando na verdade os petistas votaram neles, né? Eu acho que se o Alckmin falar de ilegitimidade, deveria dizer que é porque a chapa teve dinheiro do Petrolão, por aí, porque a chapa sim é ilegítima. Agora, o processo de impeachment foi legal e o Temer, como qualquer vice-presidente, tem de assumir no lugar do titular. Então o Alckmin adotou esse discurso anti-Dória, também chegou a dizer que não vai participar do Fla-Flu ideológico, tá ali meio na moita, e quem tá dando um discurso mais assertivo contra o presidente é o Bolsonaro, que disse que o Temer mostrou que democracia para ele é voto comprado, né, por causa dessa liberação de emendas parlamentares aí em função de barrar a denúncia. E ele condicionou a sua filiação ao PEN, aquele partido para o qual ele estava indo e que deve mudar o nome para Patriotas, a retirada de uma ação do PEN que contesta lá o entendimento do STF sobre a prisão de segunda instância. Acontece que não pode tirar, né? O partido não pode retirar essa ação, então a gente vai ter de ver o que vai acontecer, porque essa ação poderia acabar beneficiando o Lula, por exemplo, e outros réus da Lava Jato, caso o STF viesse a entender que, mantida a condenação na segunda instância, o sujeito não poderia ser preso ainda, depende ainda de uma instância superior. Então o Bolsonaro vai ter de decidir se essa condição que ele deu vai ser cumprida ou não, se ele vai mesmo para o PEN ou não. Então são esses aí, são essas as movimentações. O Alckmin acabou se aproximando do Aécio, o Dória acabou se aproximando do Temer, o Bolsonaro corre por fora aí tentando manter essa imagem de quem não se mistura com os velhos políticos, mas também fica a dúvida de se ele for eleito presidente, o Congresso vai estar do lado dele, vai haver uma renovação suficiente para que ele tenha força ou não. Vamos ver em 2018.
Ele me disse também numa entrevista que falou isso, que era preciso que quem votasse nele votasse também para a renovação do Congresso, porque senão o negócio fica danado, né, em relação ao Bolsonaro. Ele disse, ele falou, olha, quem decidir votar em mim, vote também pela renovação. E eu achei que ele marcou um golaço ao exigir do partido dele a retirada dessa ação, ainda que juridicamente não possa. Eu acho que ele nem sabia que não podia, foi alertado depois, mas eu acho que ele marcou ali, pelo menos marcou uma posição. Tá correto o Bolsonaro nesse sentido. Manda um beijo pra Priscila.
Priscila? Um beijo,
Priscila. É aniversário
Priscila.
Dela, ela quer um beijo.
Parabéns, filho. Feliz aniversário, tudo de bom pra você. Continue acompanhando o Pingo nos Is, é uma honra a sua audiência.
Ela manda pra mim, pro meu Twitter. Vai lá, segue o Felipe, manda pro Twitter dele. Mas pronto, tá dado o recado, Priscila. Beijo do Felipe, beijo meu também. Feliz aniversário.
Beijo, Priscila, tamo junto.
Só quer beijo do Felipe.
Só fazer um parênteses aqui. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Só um parênteses rápido, que esse negócio de retirar ação, de não poder fazer isso, lembra aquele caso do próprio PSDB, que entrou com a ação contra a chapa Dilma Temer,
depois
se arrependeu porque virou aliado do governo Temer e aí também pensou em retirar a ação e tal, mas a ação correu mesmo.
O ouvinte Jefferson Rios, o programa não faz propaganda do Bolsonaro não, viu? Aparece ele quase todo dia aqui. Mas eu tretei com o Bolsonaro.
Ele, o Dória, o Lula, o Temer. Eu não sei achar
o que o Jefferson Rios, eu tretei com o Bolsonaro. O filho dele me xingou. Então, não vai por aí, não. Mas você tem que acompanhar a série dos Pingos dos Is. Se você vê isolado, pode até parecer mais que você está errado, viu?
Figurinhas que todo dia estão no noticiário político, gente. Não tem como. É o presidente da República, é o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, é o João Dória, porque o João Dória acabou virando a voz do PSDB, o Alckmin, as pessoas mal escutam ele, só quando ele dá uma cutucada no Dória, né? Acabou virando isso. É o Bolsonaro, é o Lula, porque são as figuras que estão em torno aí das articulações de 2018, como candidatos, articuladores, ou em torno da cadeia, como o Lula. Então elas sempre estão no nosso noticiário.
Esse programa não vai se intimidar com esse papo furado, a gente comenta sobre todo mundo que é notícia, todos os candidatos que estão aí potencialmente fortes para 2018, eles serão comentados aqui, suas atividades, suas ações e o seu resultado diante da população nas pesquisas eleitorais.
É isso aí, minha gente. Tá. Vamos falar do Maia? O Maia, o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, o Bolinha, que deu uma banana para todo mundo e saiu aí o fortão, né? Depois que engavetaram a denúncia contra o Temer. Agora ele continua fazendo discurso bonito. Ele tá querendo seduzir aí os eleitores, né? Porque ao contrário de todas as articulações que acontecem dentro da Câmara dos Deputados para ter esse fundo partidário de 3 bilhões e 600 milhões, é só para 2018. Depois aumenta, tá, gente? Porque é percentual. É 0,5% da receita líquida corrente, blá, blá, blá. Então, a tendência é só aumentar isso aí. Ele disse que isso é muito grave, que o Brasil não tem condição de ter um fundo partidário nesse valor, que a ideia inicial era que o fundo fosse transitório, né, porque eles querem, como eu disse para você, ad eterno, para sempre, e que isso configura a sinalização ruim do parlamento para a sociedade. O discurso do Maia está certinho. Eu só não acredito no que ele está dizendo, nem ele. É porque ele também vai ser beneficiado e o partido dele, que cresceu, engordou muito. O DEM engordou demais, ganhou musculatura, era um partidinho, hoje está um partidão. Né? Ganhou deputado, blá, blá, blá. Então o partido dele vai ser um dos maiores beneficiários com o fundo partidário.
O Rodrigo Maia está fazendo discurso aí para aparecer mesmo. A gente não sabe ainda direito se ele vai ser candidato a governador do Rio de Janeiro, se ele vai ser candidato à reeleição, como ele disse que vai ser, se ele vai tentar alguma outra coisa, pode ser vice em alguma combinação dessa, seja com Geraldo Alckmin, seja com João Dória. O cenário ainda está incerto para o Maia, mas ele está capitalizando, tentando ficar do lado da sociedade nessa questão. Depois de ajudar ali o Temer a ficar no governo, ele também tenta se descolar um pouco do Temer, já pensando em 2018. Agora, ele não berrou antes, ele tá berrando agora. Então,
exatamente,
por isso é que parece uma jogada mais oportunista. Ele sentiu que a população foi contra esse financiamento público de campanha. Aliás, é sempre bom a gente chamar assim, porque fundo partidário parece uma coisa mais rasa, menos
bolsa
grave.
Bolsa eleição.
Então, ele aí falou contra, falou: o texto aprovou como permanentes questões que deveriam ser transitórias. É verdade. Se eu não me engano, é 0,5% da receita corrente líquida. Aliás, o Brasil está com as contas públicas aí muito ruins, mas depois as receitas podem aumentar e esse financiamento público de campanha vai acabar sendo, em valor absoluto, maior ainda. Uhum. Quer dizer, a população brasileira vai ter que pagar mais ainda para os políticos fazerem campanha contando aquela mentirada toda, né? Só que o Maia está se aproveitando disso. Ele disse também: o texto original era para que o fundo fosse reduzido ao longo do tempo. A sociedade não concorda com esse valor alto. Como permanente, acho muito grave. Acha muito grave, mas só tá falando agora.
Nós temos que lembrar algo, que há uns 5 anos ou 4, o senador Lindbergh Farias, justo ele do PT, entrou com um projeto de lei para que fosse legalizado o lobby no Brasil. O que é lobby? É grupo de pressão. Então, ouvinte, você vai nos Estados Unidos, você visita o Congresso, o lobista tem um crachá escrito lobista. Por ano, tem alguns escritórios de advocacia que calcularam isso, se gasta pelo menos US$400 milhões com lobby. Por que que você faz o lobby? Para o deputado que é eleito, ele fala: olha, fui patrocinado, digamos, pela indústria de remédios. Quem veio me visitar na agenda foi o lobista pedindo para votar interesses pela indústria de remédios. O que que acontece no Brasil? Como o Brasil não tem capacidade de legalizar o Caixa 2, porque se você... Olha, justamente vindo do Lindbergh Farias, se você legaliza o lobby, você vai criminalizar quando o cara entra no Congresso sem o crachá de lobista e quando ele não registra em agenda a visita. Então o que que eles fazem? Em vez de legalizar o lobby, fala que doação privada é crime, vamos pagar 3,6 bilhões, está tudo errado, gente. Legaliza o lobby e criminaliza todo aquele que entra no Congresso sem agenda para fazer lobby sem o seu crachá, lá seu lobista de bola de futebol. Vamos legalizar o lobby que conserta o país.
Intervalo, são 18h42. Só uma informação: no Brasil, o lobby não é legalizado. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, é legalizado. O lobby que o Tonho está se referindo não é malandragem, não é picaretagem, não é fazer a coisa debaixo do pano, é colocar luz. Então, são grupos de pressão, como, por exemplo, o Ministério Público fez pressão nos deputados para que se aprovasse as 10 medidas contra a corrupção. Né? Foi pressão. Agora, hoje, no Brasil, o que existe é só sacanagem. Vamos lá, Reginaldo.
Os pingos nos is.
Hora do ouvinte pelo WhatsApp, Reginaldo.
É Marcos de São Paulo. Olha, não querendo ser pessimista, né? Mas o grande culpado de tudo que está acontecendo aí, um dos grandes culpados é o povo. Povo alienado, não se informa, não procura ver quem é quem. Isso se arrasta há décadas.
Bem, o que eu imagino é muito simples. Nenhum brasileiro deve votar em nenhum político atuante. Ou seja, aquele que tem cargo em curso, não votem. Eu mesmo proponho isso. Eugênio Figueiredo, de Mogi das Cruzes.
Aqui é Luciano, de Natal. Eu gostaria de saber por que vocês odeiam tanto a esquerda.
Como é o nome do nosso ouvinte de Natal? Luciano de Natal. Eu vou dizer para você por que que nós combatemos tanto a esquerda. Eu posso falar por mim, né? E aí o Felipe e o Tognoli podem falar por eles. A esquerda, não a brasileira, mas a esquerda já mostrou, eu vou colocar aqui Brasil, Venezuela, Cuba, só alguns exemplos para você, que funciona como uma ditadura, né? Que funciona como aquilo que quer tomar o Estado para si, tomar tudo que é público para si, que quando chega ao poder não só por um projeto de governo ou por um projeto político, mas por um projeto ad eterno de poder. Era o que o Lula queria, deixar Dilma lá, mais um mandato, depois voltar ele ou qualquer outro que ele colocasse pelo PT e deixar o Brasil nas mãos do PT para todo sempre comandando. As estatais comandando aí um cabide gigantesco de empregos, comandando todas as decisões políticas, comandando o Congresso Nacional e transformando nós brasileiros que precisamos de liberdade em escravos, né? E olha, eu vou dizer para você, o sonho da esquerda brasileira é fazer aqui no Brasil o que o Maduro faz na Venezuela. É botar gente com cacetete para bater em todo mundo que faz protesto, que é contra a corrupção. A esquerda é o braço mais corrupto da política. Por isso que nós combatemos a esquerda. Olha o que o PT fez com o Brasil. Olhe para os 14 milhões de desempregados nas ruas desse país e aí você vai entender por que que a gente combate essa esquerda brasileira.
Olha, a esquerda defende o aumento do tamanho do poder do Estado, que é talvez a causa maior da corrupção no Brasil, e depois eles afetam desgosto com as consequências inevitáveis disso, que são esses esquemas de corrupção, felizmente desbaratados na Lava Jato, principalmente nas estatais brasileiras, tanto maiores quanto maior a estatal, por exemplo, no caso da Petrobras. Então você tem lá a venda de favores e influência de quem está dentro do Estado, com toda aquela ingerência política que existe nas estatais, para quem está fora do Estado, no caso as empreiteiras, os donos das empreiteiras que pagavam propina para obter contratos públicos. Então os políticos nomeavam os seus asseclas para operar esses esquemas, para estar lá nos comandos dos cargos, nas diretorias das estatais e fazer toda essa corrupção, toda essa roubalheira que a gente viu no Brasil. E essa esquerda, piorada, inclusive, nas últimas décadas no Brasil, se aliou à extrema esquerda encarnada, que é Fidel Castro em Cuba e que agora está sendo, Hugo Chávez e está sendo agora Nicolás Maduro. Eles não têm o menor constrangimento em se aliar a extremistas para conseguir conquistar o poder, como fizeram no Foro de São Paulo desde 90, criado por Lula e por Fidel Castro. Você imagina se um político de direita se aliasse a um ditador de direita para fazer um congresso anual, o que que ia acontecer, o que que a imprensa ia chiar, e no entanto ninguém falou nada, porque a esquerda também infiltrou os seus militantes em todos os centros disseminadores de ideia da sociedade e tratou isso como se não fosse nada. Infelizmente é isso que aconteceu e agora a gente precisa trazer a população para uma racionalidade maior.
Olha, gente, tem um monte de perguntas aqui, eu só vou dizer o seguinte, a gente retoma esse assunto no Estica, tá? Porque tem muita notícia ainda, o Tognoli vai falar, mas a gente retoma e responde as perguntas, então você que está aqui com a gente pelo YouTube, pelo Facebook, você segue até 7h30 e eu já vou responder algumas perguntas aqui, o Felipe também, então fiquem bem tranquilos. Vai lá, Tonhão.
Bom, olha, só quero te dizer o seguinte, ouvinte, o Karl Marx, ele sim era de esquerda, ele não gostava de dinheiro, o pai do comunismo, ele passava as tardes no Museu Britânico, escrevendo seus livros com dinheiro emprestado do seu parceiro Engels, ele não gostava de dinheiro. Olha, o que a gente não tem aqui é esquerda, não. Esse pessoal gosta de grana. Você usa o discurso atribuído à esquerda para ganhar dinheiro. Ouve o que eu vou te falar para encerrar rapidamente. Se ganha muito dinheiro falando mal do capital, você critica banqueiro e toma grana de banqueiro no CARF, como faz esse governo. Tá? A banda Pink Floyd ficou rica fazendo uma música contra o dinheiro, chamada Money. Não caia no conto que falar mal do capital é ser comunista. Isso é invenção de brasileiro, é invenção de petista. Não existe comunismo nisso. É um aparelho para ganhar dinheiro da iniciativa privada, extorquindo ela por benesses dadas a custo de milhões pelo Estado.
Isso daria um debate longo. A gente segue outro dia, porque tem muita notícia aqui. Eu já estou cheia de vontade de falar isso, isso e aquilo, mas vamos em frente, que tem destaque. Tem destaque de ministro.
Bom, vamos lá, Jaice? Vamos lá, Felipe. Olha, eu conversei hoje, gente, por meia hora com o ministro Gilmar Mendes, do STF, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Eu separei dessa meia hora, separei só um minutinho para vocês ouvirem aqui online no rádio, que é onde ele está elogiando a Lava Jato e critica um pouco se que a delação premiada precisa ser melhorada. Na terceira meia hora do programa, só pela internet, você vai ver o Gilmar falando que o Brasil não dá certo porque ninguém cumpre lei aqui. Vamos lá ao Gilmar Mendes exclusivo.
É um quadro extremamente preocupante, né? E eu tenho a impressão que a Lava Jato muito contribuiu para revelar esse quadro de corrupção sistêmica, que eu chamei em algum momento de um tipo de cleptocracia, né?
O senhor tem algumas críticas à Lava Jato, ministro. Onde o senhor acha que ela está errando?
Eu tenho a impressão, Cláudio, que houve por parte, talvez, da magistratura uma certa leniência no que diz respeito, por exemplo, a algumas práticas. Uma delas é permitindo essas prisões alongadas, que muitas vezes tem sido interpretada como um tipo de prisão para obter a delação ou a confissão. E se for esse o desejar, se for esse o objetivo, isso está equivocado e é ilegítimo. Por outro lado, eu tenho a impressão que os acordos que foram firmados em muitos pontos desnaturaram a lei.
O que ele tomou hoje, que ele tá calminho?
Tá, não, tá calminho aqui.
Chá de maracujá?
É, você vai ver que logo depois, aqui na nossa terceira meia hora, ele vai subir o tom contra o Ministério Público Federal. Quando ele fala que no Brasil ninguém cumpre lei, Felipe, depois ele fala, sobretudo o Ministério Público.
O Gilmar falando bem da Lava Jato.
Só quero lembrar um dado aqui que saiu em maio. Agora, evidentemente, você tem novos dados, mas 85% das delações foram fechadas com pessoas em liberdade.
Estavam em casa.
Ok, Gilmar Mendes? Dos 160 acordos de colaboração firmados no âmbito da Lava Jato em primeira instância no STF, 136 foram realizados com pessoas em liberdade e apenas 24, ou seja, 15%, com investigados detidos. Esses dados são de maio, precisam ser atualizados, mas esse discurso do Gilmar Mendes é só para demonizar a Lava Jato, que chegou lá no PSDB e aí ele virou outra pessoa.
Mas ele acabou de elogiar, né? Ele elogiou, ele falou que precisa ser aperfeiçoada o sistema de delação premiada, que tá um minuto só, não dá para expor o pensamento dele na íntegra.
Eu conheço o pensamento
mas no
dele,
terceiro...
todo dia a gente lê no jornal o
não, eu não conheço,
dele.
Porque ele estava atacando a Lava Jato e hoje defendeu.
Não, mas ele sempre faz essa ideia. Até o Ciro Gomes veio aqui na rádio e fala, eu te apoio a Lava Jato, mas aí começa com um monte de ataque a Lava Jato, disfarçado desse apoio.
O problema do Gilmar Mendes não é especificamente a Lava Jato, mas é a história de guerra que ele tem com o Ministério Público. Ele odeia o Ministério Público, desde a época em que era a AGU. Então tem uma briga histórica. Então o problema dele é com o Janot, eu também não gosto do Janot, mas também é com o Deltan, também é com o Carlos Fernando, também é com a turma do Ministério Público. Aí ele tem uma coisa voraz, feroz contra o Ministério Público. Sei lá,
Todo
Freud
constitucionalista, em essência, não, é a Constituição que explica. Todo constitucionalista, como o Gilmar Mendes, tem o pé atrás contra o Ministério Público, até porque o Ministério Público, quando oferece denúncia, fala em dúbio pro societate, na dúvida eu te denuncio a bem da sociedade, como se o denunciado não fosse da sociedade. E olha, então, eu entendo o pensamento dele enquanto constitucionalista. Todo constitucionalista acha que o Ministério Público... A gente precisa ter alguém do outro lado batendo alguém. A democracia é feita de contrapesos e contramedidas. E para mim, ter ouvido ele elogiar a Lava Jato já foi um avanço, viu?
É um avanço. O problema é que ele mudou muito o tom depois que a Lava Jato chegou, né, na Tucanada. Não foi no PMDB, não. Foi na Tucanada. Quando a Tucanada se juntou ao PMDB, daí a coisa... Mas o problema é a Tucanada. Então, ele mudou demais o tom. Aquele homem que parecia a única voz que bradava no deserto do STF, acabou virando um fanfarrão nas declarações que ele dava contra a Lava Jato. Então, achei ele calminho, parece que tomou um chazinho de maracujá e tô louca para ouvir a outra parte dessa entrevista exclusiva. Já
eu
na
entendo,
nossa estica.
Eu entendo o pensamento de Gilmar Mendes como grande amigo de Aécio Neves, alvo da Lava Jato.
Quase acabando, vocês estão me perguntando, Joyce, você tem sapatada hoje? Tem sapatada hoje? Tradicionalmente na sexta-feira não, mas terá. Porque tem uma perua glamurosa.
Perua?
Uma perua glamurosa que resolveu dar um Rolex, uns diamantes e uns milhares para Lula. Eu conto pra você quem é na esticadinha aqui no Sai Daí, não tem mais meia hora, tá sim de notícia. Vamos lá, moleque, no samba.
Tempaneiro, música Doce Refúgio do meu querido grande Luiz Carlos da Vila, que já se foi, mas que deixou muita saudade. Esse é o hino do Cacique de Ramos, lá onde o samba foi reinventado no Rio de Janeiro na década de 70. Solta, Reginaldo.
Tamo indo, minha gente. Tamo junto. Seguindo aqui os pingos nos is. Muito bem.
Eu ouço baixinho aqui, meu pandeiro é mais alto do que eu uso.
Põe alto esse negócio aí. Põe alto. Faz aquela tremidinha que eu gosto.
Aê! É, moleque!
Isso sim, rapaz! Isso sim! Minha gente, emendando, hein? Emendando cheio de notícia aqui em Os Pingos nos Is. Vai!
Os Pingos nos Is. J.B.